Olá, sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. No episódio de hoje falaremos sobre relacionamentos, bem-sucedidos ou não. Eu sou o Mitch, sou de São Paulo e nunca usei aplicativo de relacionamento.
Oi, meu nome é Luan, tenho 31 anos, moro no Pará e também nunca usei aplicativo de relacionamento e nunca usarei.
Oi, eu sou a Lili, eu tenho 31 anos, eu moro no Rio Grande do Sul e eu tenho um fake no Tinder para tentar descobrir o que é que as pessoas acham de tão interessante nesse aplicativo. Mas eu nunca usarei a sério e nunca vou usar.
Caramba, eu tinha até esquecido desse fake. Enfim, meu nome é Jefferson, tenho 24 anos, sou do Piauí. Eu também nunca usei aplicativo de relacionamento e eu, nada a ver, mas eu moro a 15 minutos da praia e eu nunca vou lá.
Ei, eu ia morar na praia se eu morasse a 15 minutos da praia. Eu ia estar, sei lá, um camarão já, tostado.
Eu sou desenvolvedor de software, né? Trabalho com isso há, acho que tem quase 3 anos. Sou desenvolvedor front-end, com um pezinho no back-end também, mas é basicamente isso mesmo. Não tem muita coisa, não.
Vamos falar de experiências?
Primeiro, a gente acha importante pontuar que nós somos 4 pessoas heterossexuais e cisgêneras. Porque o que a gente disser aqui vai ser baseado em experiências pessoais, né? Então, acho que é importante pontuar que são experiências de pessoas que estão dentro do padrão, né?
Não são universais, né?
Só tem heterotop aqui.
Só tem heterotop e a gente pretende fazer outros episódios com o tema relacionamentos e trazer mais representatividade. Mas esse, por enquanto, é só 4 heterotop e é isso aí.
Então, no caso de vocês, todos aqui têm experiências com relacionamentos amorosos com outras pessoas? Ou tem alguém que nunca se relacionou amorosamente com ninguém?
Eu tive, né, experiência, mas eu acho que eu fui o que menos tive. Porque eu só namorei uma vez, aqui todo mundo, acho que namorou umas 15, pelo menos.
Do ponto de vista do Jeffinho, se a pessoa namora, tipo, 2, 3 vezes, é a pessoa mais namoradeira do mundo, tá ligado?
Claro. Vou ficar em silêncio, então.
O Mitch já foi casado quantas vezes?
Hein? Praticamente eu, casado uma vez e namorei outras 6. Então.
É um Fábio Júnior.
Tem quantas almas gêmeas?
A Gretchen.
Né? Sou viciado em casamento.
Mitch é Fábio Júnior, Lili é a Gretchen.
Não.
Nossa.
Meu Deus.
Mas assim, tipo, entre os meus amigos neurotípicos, eu sou uma pessoa que namorou e ficou com muito poucas pessoas. Mas dentro da comunidade autista, eu acho que eu sou a passadora de rodo, né? Porque eu namorei 4 pessoas, mas eu nunca fiquei com muitas pessoas. Eu nunca gostei desse negócio do ficar sem se apegar. Eu não consigo.
É um negócio que eu também não vejo sentido.
Então, eu sou uma pessoa demissexual, né? Que é quando falam que só consegue ficar com alguém quando tem uma relação emocional. É um vínculo emocional com a pessoa. Então, eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo, mas não tem nada de errado. Tem pessoas que gostam de ficar com outras pessoas por ficar e tudo bem, e eu não gosto.
A gente que consegue dividir o romance...
Da questão sexual, né? Eu não consigo dividir. É.
E são essas pessoas que me dão mais medo.
Eu vejo assim que tem amigos meus que são muito diferentes de mim, que já ficaram com várias pessoas e, tipo, não dá certo pra mim, mas eu não posso julgar eles pelas escolhas deles, sabe? Às vezes eu vejo na comunidade autista que enxergam um neurotípico como se as pessoas tivessem erradas, sabe? Mas não, é que cada pessoa é de um jeito, né?
Formas diferentes de você viver, de você se relacionar com as pessoas, né?
Sim, e quando eu era mais nova, eu achava que existia, sim, um jeito certo e que era esse jeito. Então eu fiquei com algumas pessoas, eu não gostei. E depois eu vi que, tudo bem, sabe? Não tinha nada de errado com isso. Eu só não queria ficar na dúvida se era alguma questão de criação, alguma questão machista, alguma questão ligada à religião, sabe? Que me impedisse de fazer essas coisas. Mas não, é uma coisa minha mesmo. Eu acho que foi importante perceber isso durante as experiências, né? Mesmo que eu não ache que eu tenha tido muitas.
Eu acho que um dos motivos para eu nunca ter tido muitas experiências com relação a isso é porque, pelo menos, assim, eu e acho que a maioria dos autistas que eu já conversei, a gente tem muita dificuldade para flertar. principalmente, eu acho que em perceber que tem alguém que tá dando em cima da gente, entendeu? Isso é uma dificuldade que eu percebi que eu tenho, só que eu percebi que eu tenho, assim, já num estágio muito avançado da minha vida, entendeu? Teve uma situação em que eu tava na universidade ainda, né? Tava ali andando com os dois colegas meus. Aí tinha umas alunas de um outro curso, né? Que elas estavam vendendo uma rifa pra formatura, né? Aí, beleza, eles abordaram a gente parou, foi lá comprar ponto na rifa. Aí uma das duas estava ali falando sobre os prêmios, né, da rifa. E um desses prêmios, eu acho que era o prêmio principal, era uma coisa bem feminina, né, tipo uma bolsa, né? E aí ela estava falando, ah, mas se vocês ganharem, vocês podem dar isso aqui, sei lá, para a irmã, para a mãe de vocês, para a namorada, não sei o quê. E aí eu não sei, até hoje eu não sei por quê. Mas eu falei, ah, eu não tenho namorada, eu não sei porque que eu soltei essa. E aí ela pegou e falou, ah, então você poderia dar pra mim. E aí, pra mim, tipo, na hora, tipo, ah, beleza, segue o jogo. Pra mim, o que que ela quis dizer com esse comentário? Que ela queria a bolsa, ponto final. Eu não interpretei nada mais além daquilo, entendeu? E aí, beleza, a gente terminou de comprar os pontos, foi embora. Quando a gente se afastou dali, um dos meus colegas virou pra mim e disse, caramba, ela deu muito em cima de ti ali, não sei o quê. Eu fiquei, ué. Aí o outro chegou e concordou com ele, e eu fiquei ali sem entender o que estava acontecendo, entendeu? E aí, depois desse momento, eu comecei, não imediatamente, né, porque eu demoro para processar as coisas, mas depois eu comecei a refletir se isso já não tinha acontecido comigo outras vezes durante a minha vida, e eu não tinha percebido. E aí eu acho que eu consigo pensar, assim, acho que em mais duas ou três situações em que isso possivelmente aconteceu. E aí eu fiquei meio... reflexivo com relação a isso aí, mas realmente eu tenho muita dificuldade com isso, se não for um negócio assim muito explícito.
E olhe lá ainda, né?
Óbvio, e olhe lá. Eu não vou entender que a pessoa tá dando em cima de mim, entendeu?
Uhum. Eu tenho um pouco disso também. Então era comum na adolescência, principalmente na adolescência, que eu não tinha interesse nem em relacionamentos, assim. Era comum acharem que eu era homossexual, coisas assim. As próprias meninas, às vezes, achavam isso, né? Porque eu não dava atenção ali para flertes, essas coisas, né? E, sei lá, elas achavam, né, algumas coisas assim. Ou que eu não gostava delas, ou que eu gostava de homem, ou coisas assim.
Tinha muito isso na escola, né? Que as pessoas achavam que eu era lésbica. E, na verdade, em vários momentos da minha vida, né, já perguntaram se eu era lésbica. E eu acho que era por causa dessa questão de não ter, eu não tinha interesse nem por menino, nem por menina. E não é que eu tenha demorado um pouco. Como é que eu vou explicar isso sem me expor demais? Enfim, eu não tinha interesse nem por menino, nem por menina. E daí, quando apareceu um menino que estava interessado em mim e deu muito a entender que ele estava interessado em mim, eu tava nesse aí porque ninguém nunca mais vai gostar de mim.
Foi mais por o
que pelo você protocolo. Social,
né? Foi a primeira vez que você se sentiu, tipo, desejada, talvez?
Daí eu, ah, olha só, tem essa opção aí, é uma opção só. Vai ser isso aí, né? Não bota isso no podcast, que eu acho que o menino pode ouvir e ficar meio ofendido.
E também, tipo, se foi esperar uma outra situação que eu me interesse por alguém.
Talvez demore... Tem anos,
Com alinhamento de planetas ali.
Isso.
De certa forma, não deixa de ser verdade, né? Não deixa de ser um alinhamento específico de planetas. Mas tudo bem.
Mas assim, eu não tinha essa questão que as pessoas falam da paixão, sabe? Eu não consigo entender direito essa dinâmica do neurotípico quando conhece alguém, sabe?
Verificar essas etapas que eles passam.
Pra mim é um pouco mais racional a etapa do eu ver se eu quero ficar com a pessoa ou não, sabe? É mais puro...
Não é ficar, você já quer ficar com a pessoa pra namorar, não é algo assim? Ou não chega nesse ponto?
Sim, eu sempre tenho a intenção que se eu for ficar com uma pessoa, eu vou namorar com ela. Só que pode não acontecer. Então eu prefiro conhecer a pessoa antes. Só que nem sempre é viável.
Aí você tá falando de se sentir atraída pela pessoa, simplesmente de decidir, ah, não, eu acho que...
Não, que é que assim, passar. Ó, se eu me sinto atraída pela pessoa, isso não importa. Eu tenho que ver primeiro, assim, ó, puxar a capivara.
Puxar a capivara?
Antecedentes.
Um termo que eu aprendi com o Mitch. No caso, eu percebo que os neurotípicos ficam com pessoas com que eles se sentem atraídos fisicamente. Eu posso me sentir atraída fisicamente por uma pessoa e não querer ficar com ela, sabe? Só achar, fulano é muito bonito. Ponto. Acaba aí.
E também para dar um passo, né? Para dar um certo passo, você precisa dar um passo mais seguro, né? Você não quer dar um passo em falso ali, tipo, sem estar à venda, como você, sei lá, descer a escada de olhos fechados, assim, sabe?
É, e eu vejo que os neurotípicos, eles gostam disso, é uma espécie de emoção que eles sentem. E geralmente no início do relacionamento, pra mim, é uma coisa muito ruim. Tipo, ah, não conheço essa pessoa, não confio nessa pessoa.
Essa incerteza inicial
é incerteza.
Algo...
No início, geralmente não tem rotina, né?
É, não tem. Não é nem a questão da rotina, é a questão do tu não saber quem é que tá do teu lado. E eu vejo que eles se atiram muito cegamente, assim, tipo, ah, eu amo fulano, assim, eu namoro há 2 meses.
É. O negócio de dizer que ama é muito complicado,
é,
né?
Porque... Aí eu fico, quem é essa pessoa? Eu não conheço essa pessoa, sabe? Eu não tenho material ainda pra avaliar se eu gosto dela ou não. E eu vejo que eles ficam ofendidos às vezes, tipo, ah, parece que não tá se entregando pro relacionamento, alguma coisa assim, mas eu não...
Isso. Você não tem sentimentos, né? Você...
É, mas eu não conheço essa pessoa ainda pra conseguir avaliar se eu gosto dela ou não.
Então, você já foi chamada de fria?
É, eu só digo a meu mapa astral, não posso fazer nada.
E outra coisa, só comentando outra coisa sobre flertes, né? A Lili sabe também que eu tenho um pouquinho de problema com flerte, tanto é que outro dia eu estava usando ela de consultora, porque eu estava recebendo possíveis flertes e eu precisava de segundas opiniões para saber se aquilo era flerte, se aquilo não era.
Que é muito engraçado que ele me manda para eu ser consultora amorosa dele, só que eu mesma não sei fazer isso.
Exato, mas assim, do meu ponto de vista, ela é muito mais desenrolada nisso.
Não sei, hein, eu discordo.
Há controvérsias.
É, muitas controvérsias. Ai, meu Deus. Peraí, meu ex tá me mandando uma mensagem aqui.
Caramba, que timing perfeito.
Posso passar na tua casa e deixar o Drácula?
Pronto, chama ele pra participar do podcast também, já que a gente tá falando de...
Meu Deus, gente.
Perfeito, é o universo aí que organiza isso aí.
Qual ex, né? Eu tô brincando.
É
tipo os filhos do Bolsonaro, número 1, número 2.
É o número 2. É igual o que o Bolsonaro tem 5 filhos, né?
Não, então, esse era... Ah, não vou falar.
O quê?
Esse aí era ruim.
Não, sim. Não era ruim. É, o primeiro era ruim, o segundo era bom, o terceiro era ruim e o quarto era bom.
Ah, é tipo o Windows, tá ligado? É tipo o Windows,
que já vai pulando uma geração. Pulou uma geração.
O próximo vai ser ruim.
Quem sabe, sabe, é.
Olha a referência.
Muito bom. É, então, aí tinha coisas que pra mim soavam meio assim... Percebi assim, nossa, não tá parecendo tão natural isso, talvez essa pessoa esteja tentando flertar. E aí eu mandava pra ela, pra eu, né, tipo, ó, será que essa pessoa está flertando? Aí a Lili ficava meio, talvez, é.
Talvez.
Aí a gente ficava tentando analisar certos aspectos, certos detalhes. Mas como eu disse, do meu ponto de vista, né, tipo, comparada comigo, ela entende mais do que, pelo menos eu sinto isso, né, que ela entende mais do que eu desse tipo de coisa.
É que eu tenho amigas, né, e às vezes elas comentam comigo coisas que elas fazem pra chamar atenção de alguém, alguma coisa assim. E, não sei, eu vou ouvindo as histórias e acumulando conhecimento.
Um banco de dados aí, de informações sobre flerte feminino.
Banco de dados de flerte.
Mas é que depende muito da pessoa isso. Pode ser que a pessoa seja diferente do que as minhas amigas costumam agir. Então eu não vou saber decodificar os movimentos de todas as pessoas, né? Eu acho muito difícil isso. É a minha maior dificuldade com pessoas. É que elas são todas diferentes. Não tem como tu criar um...
Não tem um manual, né? Não tem um livro.
É, não tem manual. Não tem uma estratégia pra lidar com todas as pessoas. Eu acho que talvez seja isso que as pessoas autistas gostariam que existisse, um manual para lidar com as situações. Principalmente as situações amorosas, porque elas são confusas, inclusive para neurotípico, né? Então, para a gente, pior ainda. Para eles já é uma coisa difícil de lidar. Aí, para nós, ainda tem o agravante de não ter essa noção das situações, né?
Outra coisa que eu ia comentar, inclusive, recentemente, né, eu estava me aproximando de outra pessoa autista e a gente tinha essa coisa de tentar conhecer muito bem o outro, então a gente fazia essa coisa de puxar capivara, como disseram aí, né, então a gente fazia sessões de puxação de capivara.
Eu faço com todo mundo, inclusive com vocês.
Exato, a gente fazia sessões de puxação de capivara para se sentir um pouco mais seguro em conversar com a outra pessoa, sabe? E ainda assim parecia que não era suficiente, porque a gente cada vez, até pela idade, né, a gente vai ficando cada vez mais neurado com as pessoas. Vai ficando
escaldado, né?
É, a gente vai ficando meio, como posso dizer, mais muito precavido, de uma forma que esse tipo de aproximação pode acabar assustando as outras pessoas, ou uma aproximação sem esse tipo de abordagem acaba sendo muito arriscada, sabe?
Acho que é por isso que esse tema, né, de relacionamentos, ele na verdade, ele é, acho que é muito mais importante para a gente que é autista do que a gente imagina, né? Porque um dos critérios de diagnóstico, né, de acordo com o DSM-5, são déficits na comunicação e interação social, né? E isso vai refletir diretamente na qualidade dos relacionamentos que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Sejam eles relacionamentos de amizade ou relacionamentos amorosos, seja relacionamento no trabalho, né? Qualquer tipo de relacionamento que seja, a gente vai ser prejudicado nisso, né? Pra gente ter um diagnóstico, a gente tem que ter prejuízos nessa parte, né?
Pois é, eu ia comentar sobre o puxar a capivara da pessoa, que eu costumo fazer isso geralmente em qualquer tipo de relacionamento, inclusive amizade, né? Porque essa questão da confiança, para mim, é importante. E eu vejo, por exemplo, o meu experimento no Tinder, eu vejo que pro neurotípico em geral, né? Não todos, a gente nunca pode generalizar, né? Para eles isso não é tão importante. O que importa é tu primeiro ter um primeiro contato e se relacionar com a pessoa e depois tu vai conhecendo ela. Eu não sei. E eles, às vezes, ficam entediados quando eles conhecem as pessoas.
Eles querem primeiro ter um contato físico ali para depois, né?
Para depois ver se vale a pena. Tipo, parece meio inverso as coisas, não sei.
Tudo aperreado, né?
E as chances de não dar certo são gigantes, né? Então, por isso que é comum as pessoas se sentirem usadas e tal, né? Nem conhece a pessoa, né? E cria expectativas.
Não, mas a expectativa, ela faz parte, né? De ser uma pessoa.
Mas eu digo, criou a expectativa e pulou uma etapa ao mesmo tempo, sabe? Sei lá, ela já tá fazendo algo que seria um passo à frente e depois...
Depois volta.
É, e depois quando faz algo mais inicial, que ela deixou pra depois, aí se decepciona e tem quebra de expectativa. Tipo, poxa, devia ter feito isso antes e quebrar a expectativa antes de ter a chance de se frustrar tanto assim, sabe?
Mas às vezes eu noto que eles têm essa necessidade do contato físico, né? E às vezes não importa se não vai ter uma relação com a pessoa. É bem curioso, assim.
Eu já sou muito mais preocupado com essa questão do diálogo, né? Eu falo do diálogo, assim, da transparência de uma pessoa com a outra, sabe? De deixar a pessoa ciente do que você tá, das coisas que você tá sentindo, por mais difícil que seja, né? Externar os sentimentos e tudo mais. Mas eu preciso ter isso também da outra pessoa. Então, tipo, se outra pessoa chega e não é transparente comigo, tipo, se a pessoa tá chateada com alguma coisa e fica só dando sinais, eu não vou saber que a pessoa tá chateada.
É,
o Jorginho deve entender, que eu acho que nesse quesito eu sinto que ele seja bem parecido comigo. É, e assim, se a pessoa tem essa coisa dos joguinhos, assim, que eu falo, os joguinhos seriam essa coisa de ficar dando pistas de algo, né? Eu não vou pegar essas pistas, eu não vou entender. Eu posso até... Ah, isso aqui parece, ela tá tentando dar a entender algo, mas será que é isso? Será que é aquilo? Será? Então eu fico muito confuso quando tem esse jogo de pistas, assim, sabe? De pistas sentimentais. Eu acho muito ruim, muito confuso. E tem que falar logo, né? A pessoa, não, tô chateada por causa disso. Pronto, falou. Ok, agora sim, né? Poxa, poupou muita dor de cabeça, né? Pra entender essa situação.
É porque comunicação é, acho que é um dos principais pilares, né? De um relacionamento.
Sim, com certeza.
Qualquer que seja o relacionamento, mas acho que em um relacionamento amoroso, quando você tem um nível de intimidade muito maior, assim, com uma outra pessoa, é aí que fica, acho que fica gritante, né, a importância que a comunicação tem, né? E isso também pode gerar bastante problema pra gente, não só por a gente não entender como, muito bem, como um neurotípico se comunica, mas também, às vezes, o neurotípico também não entender a gente, né? Ou, pelo menos, a forma em que a gente está usando para se comunicar não for compatível para os dois, né? Por exemplo, na minha experiência, eu acho que eu já tinha até comentado, não sei se a Lili lembra disso, mas eu sempre tive problema com DR, né? É um negócio que é extremamente importante, eu acho que é uma coisa que tem que ter mesmo, entendeu? Porque faz parte da comunicação, né? Só que como que isso ocorre, né? Isso que é o problema, porque isso é um traço, né, do autismo, é uma coisa que eu tenho, que é você ter um pouco de dificuldade para processar a comunicação verbal, né? E o que acontecia bastante nas minhas DRs é que ela gostava que fosse assim pessoalmente, né, cara a cara, e aí ela falava. E ela falava, 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 falava. E aí, de vez em quando, até surge algum ponto que eu penso, opa, acho que tem aqui um comentário que eu posso fazer que acho que vai contribuir aqui pra DR, né? Só que, assim, ao mesmo tempo eu não queria interromper ela, né? Então, só deixava ela falando e tudo mais. E aí, tipo, uns 10 minutos depois, quando ela terminava, das duas, uma. Ou eu esqueci o comentário que eu ia fazer, ou ele já não era mais relevante, porque provavelmente ela já tinha falado sobre aquilo ali que eu ia falar. E aí acabava, e aí ela perguntava, e aí, o que é que tu acha disso aí, qual que é a tua opinião disso aí, e aí eu ficava igual esse gif que o Mitch mandou agora, né, do Homer com o macaquinho batendo prato na cabeça dele, porque não dava, eu não, é difícil, entendeu, pra processar tanta comunicação verbal assim, mas assim, em geral eu concordava com as coisas que ela falava, e aí eu dizia assim, não, beleza, eu acho que você tá certa, aí ela perguntava, tá, mas e aí, é só isso, não tem mais nada pra acrescentar, eu falava, não, e aí ela ficava, tipo, meio chateada comigo por causa disso, né.
Era um monólogo, né, era um
Sim,
monólogo,
é,
não era um diálogo.
Exatamente, fica um monólogo, entendeu. Quando eu consegui ainda contribuir de alguma forma, é quando a gente fazia isso por texto. Mas aí era ela que não gostava de fazer isso por texto. Mas por texto eu acho muito melhor, porque eu posso ler quantas vezes eu quiser. Não tem aquele imediatismo de você ter que responder logo.
Você pode revisar também, né?
Exatamente, exatamente. Você pode revisar, você escreve ali a mensagem, você olha ali se aquelas palavras que você escreveu são realmente as palavras que você quer usar, se você não quer mudar alguma coisa, de repente você quer mudar a construção da frase. Eu faço isso direto quando eu tô me comunicando por texto, entendeu? E aí eu tenho a certeza de que eu tô realmente comunicando aquilo que eu quero da melhor forma que eu posso, né? Porque às vezes também a gente fala muita coisa assim sem filtro, né? Às vezes o filtro falha.
Geralmente falha, né?
Pois é, e aí por mais que você tome cuidado, pelo menos no meu caso, né? Eu sempre tentava tomar cuidado, mas de vez em quando dá algum deslize, entendeu? Ele desliga e você fala alguma besteira e acaba magoando a outra pessoa e, enfim, é horrível.
É muito normal também acontecer de eu falar alguma coisa e o filtro começar a agir enquanto eu vou falando, e aí eu falo a coisa e vou meio que tentando desentortar o que eu tô falando, sabe? E aí eu falo, por exemplo, alguma coisa e eu penso assim, nossa, não, isso aqui, será que essa afirmação que eu estou fazendo é ofensiva para essa pessoa? Aí eu tento falar, ah, não, mas não é de um ponto de vista tal, tal, aí eu vou tentando, tipo, suavizar o que eu estou dizendo e vou tentando, sabe, tudo muito em tempo real ali, e eu fico muito tempo só para organizar e desentortar essas coisas que eu vou falando. E chega ao ponto, às vezes, até da pessoa ficar de saco cheio. Tudo porque eu não consegui escrever também e pensar antes de falar ali, né?
O problema da comunicação direta é que se espera de uma mulher que ela se comunique dessa forma meio passivo-agressiva, sabe? E daí, se tu vai reclamar de alguma coisa diretamente, a pessoa fica ofendida porque tu tá confrontando. E não é o que é ensinado a fazer, sabe? De tu confrontar o problema. E eu acho que, às vezes, eu posso ter a tendência de confrontar os problemas de uma forma muito combativa, sabe? E isso assusta. Assusta os caras, mano. Aí parece que, às vezes, por exemplo, dá a entender que eu não tô aberta a algumas coisas quando eu tô, só que eu me coloquei de uma forma muito enfática, sabe? A pessoa acha que não tem possibilidade de negociar uma situação, né?
Sou muito direto ao ponto e com um tom de voz, né, mais...
É, parece que a pessoa sente que é uma imposição, né? Que eu não tô aberta pro diálogo, então acho que isso é um problema pra mim nas relações. Inclusive de trabalho, né? Qualquer relação.
Pois é, esse tipo de coisa é muito ruim, porque você sente que você tá meio que ali pisando em ovos, né? Quando você tenta conversar ali com a pessoa, se comunicar com a pessoa, você tem que parar para escolher muito bem as palavras que você vai usar, e isso gera uma carga cognitiva muito grande, né? Acho que pra gente que já tem que lidar com masking e tudo mais, isso acaba ficando redobrado, né? É muito difícil.
Eu travo também nesses momentos aí, sinto exatamente isso aí que o Jefferson falou. Eu travo simplesmente, eu percebo que nada que eu faça vai ajudar a situação. Parece assim que eu não entendo o que precisa ser feito. E a pessoa não ajuda a me fazer entender o que ela precisa, às vezes.
É que as pessoas, em geral, têm essa expectativa de que tu vá conseguir ler o que elas estão pensando.
As nuances são muito difíceis de entender, né, no caso.
É, e por muito tempo eu achei que essa era a forma de se comunicar também, que todo mundo fazia isso. E eu me sentia perdida e com raiva, porque ninguém falava nada. Eu me sentia sempre tentando adivinhar o que tinha que fazer, o que as pessoas queriam dizer com tal coisa, que eu ficava louca, pobre da terapeuta. Falou que era óbvio que eu tava sempre cansada, eu tava sempre tentando interpretar tudo, sabe? E daí, quando eu parei de tentar interpretar o que os outros queriam dizer, melhorou muito minha vida.
E uma vez até conversei com um amigo meu, que ele falou assim, ele falou do ponto de vista dele mesmo, de relacionamentos, assim. E aí ele falava assim, que eu vejo o relacionamento como um eterno desequilíbrio, um eterno cabo de guerra.
Meu Deus!
É uma que coisa horrível. Assim que é como se fosse um eterno conflito, sabe? E um conflito equilibrado, digamos assim, mesmo, um eterno conflito. E eu, nossa, que visão horrível. que triste.
Teve umas experiências não muito positivas.
É, não sei, ele namorava na época, né? E é bem diferente da visão que eu tenho e acredito até que vocês tenham.
Tem gente que acaba estranhando quando tem um relacionamento tranquilo, né? Porque eu acho que isso é um pensamento que realmente é bastante difundido, né? Que um relacionamento tem que ser algo conflitoso, né? Você percebe isso na nossa cultura, né? Quando as pessoas fazem, por exemplo, piadinha com casamento, né? Tipo, casar é bom, morrer queimado é melhor ainda, entendeu?
Casar é fácil, difícil é separar.
Pois é, então parece que isso, a sociedade, ela já vê isso de forma normalizada, um relacionamento tem que ser conflitoso, tem que ser ruim, mas eu fico pensando, poxa, mas se é tão ruim, por que você procura isso, entendeu? É uma coisa que não faz sentido.
As contas.
Faz sentido.
É, uma maneira de se pensar.
Tem muito aquelas piadas, né, tipo, como se a mulher quisesse casar e o cara não quisesse, né?
Sim.
E aí tem a camisa com game over, aquelas paradas.
Exatamente. É uma boa, porque geralmente são os caras que fazem essas piadas, mas ao mesmo tempo geralmente são os caras que pedem as mulheres em casamento. Então, como assim, entendeu?
Contra-intuitivo, é.
Aliás, eu queria aproveitar esse episódio para parabenizar a minha amiga, que pediu o namorado dela em casamento e ele aceitou.
Olha aí.
Parabéns aos noivos.
Parabéns.
Parabéns.
Parabéns. Mas é isso, assim, eu não entendia direito às vezes por que as mulheres queriam casar quando eu era mais nova, né? Porque, assim, é uma instituição meio falida mesmo, não vou negar que é.
Se eles tiveram essa vontade quando estavam no relacionamento?
Quando eu era mais nova, não. Mas aí eu fui ficando mais velha e eu percebi que pra mim é importante ter um... Não tem algo que indique que aquela relação é séria, sabe?
Uma parceria ali, uma parceria.
É, que é uma parceria e que as duas pessoas estão dispostas a ter essa parceria. Porque antes eu não me importava, não, mas é porque eu era muito nova, né? Daí eu entrava no namoro com a ideia de, eu quero uma pessoa pra ficar junto, pra se divertir. E eu não pensava muito nessas questões práticas da vida mesmo. Mas aí conforme tu vai ficando mais velho, tem outras coisas que pesam mais do que tu ter... Tipo, gostos em comum com a pessoa, coisa assim, sabe? Não é só a parte de tu ter um amigo. É a parte de tu ter um amigo que vá estar ali em todas as situações da tua vida, né? Então, acho que conforme tu vai ficando mais velha, tu vai vendo com mais perspectiva. Mas quando eu era mais nova, eu sempre dizia que eu não ia casar, não ia namorar ninguém.
É normal adolescentes falarem, adolescentes, crianças, né, geralmente falam isso. E depois que ficam adultos, aí, né, quando, sei lá, se encontram numa situação ali, que se apaixonam e tal, aí muda de ideia. Ou quando, né, tem filho e tal, aí muda de ideia, com razão ali, às vezes, né.
As demandas da vida vão ficando diferentes, né, também.
É.
Já teve alguma coisa engraçada que aconteceu? De meio que você quer fazer alguma coisa, mas o ex não quer. E só depois vocês perceberem.
Exemplifica, parece ser algo que você viveu aí.
aconteceu comigo, de eu querer ir no show do Cannibal Corpse no Dia dos Namorados.
Ah, é, conta a história então, com detalhes.
O que aconteceu? Teve um show do Cannibal Corpse que aconteceu no Brasil.
Começou muito bem.
É, uma banda muito romântica. E caía bem no Dia dos Namorados. Daí eu tava com a ideia, que eu já tinha avisado pra ela que eu ia nesse show há um bom tempo. E ela não ia sentir falta disso.
Mas ela sabia que ia cair no Dia dos Namorados ou nem tinha percebido?
Não, sabia.
Mas tu avisou sério ou tu avisou nas...
Eu avisei. Falei, não, eu vou no show e pronto.
Mas e ela concordou sério também ou concordou...
É, porque agora às vezes pensando, acontece... ela concordou daquele jeito, é, mas você não vai.
Exato. Tem esse outro jeito aí que você tem
nas
que
saber. Nuances.
Tu foi enfático. Eu vou no show e pronto, tu não
eu
abriu.
Eu vou no show, o Cannibal Corpse e pronto.
Tu não abriu pra ela participar nessa decisão.
Às vezes tem um jeito de responder que a pessoa responde, ah tá, você que sabe, coisa assim, sabe?
Nossa,
foi algo assim, foi algo aberto.
Legal, você então boa, né?
Ela concordou.
É Dia dos Namorados, né?
Assim, todo ano tem Dia dos Namorados, não é todo ano que tem show do Cannibal Corpse.
Exatamente.
Mas podia ter levado ela junto, ou não sei, feito alguma coisa outro dia.
Ela não curtia não o Cannibal Corpsezinho.
Não, não mesmo.
Nunca convidou ela pra ir pra roda punk contigo, não.
Não.
Que pesadelo, hein? Mas, tipo assim, ó, o que poderia ser uma solução pra essa situação? Tem o show do Cannibal Corpse dia 12, que é Dia dos Namorados. Não tem esse show todo ano, eu queria ir, não dá pra deixar a comemoração do Dia dos Namorados pra outro dia? E não, tipo, eu vou no show e pronto.
Fazer no dia seguinte, ou um dia antes, sei lá.
Porque o que importa não é o dia, o que importa é...
É, mas não sei, parece que pra neurotípico é tão importante isso.
Sim, só que assim, no caso, se tu tá namorando um neurotípico, tu tem que levar em conta as coisas que são importantes pra essa pessoa.
É verdade.
Tenta negociar, né?
Mas é pra entender isso, né? Quem sabe na próxima.
Próximo show
no
do Cannibal Corpse que cair no Dia dos Namorados e vocês tiverem um relacionamento, aí você já sabe como agir.
Então, serve pra exemplificar que tem formas de tu lidar com as situações de uma forma mais sensível.
Não, agora eu entendo, depois de alguns relacionamentos eu entendi isso.
Me solidarizando pelas meninas, eu consegui enxergar o sofrimento da Curi.
Nesse caso, talvez você pudesse negociar, mas às vezes nem teria como negociar, porque às vezes a pessoa, aquela data específica, aquele dia, tem muita relevância e tal, e não poderia ser outro dia. Se deixasse para um dia depois, enquanto você estivesse lá no show, ela ia estar vendo todos os contatos dela, postando coisa com os namorados, os dias namorados, e ela, tô aqui de molho porque ele deixou para amanhã, sabe? Tipo, é meio zoado, né?
Realmente agora todos os amigos dela te odeiam.
Eu só quero saber uma coisa, Mitch. O show foi bom?
Foi.
Valeu a pena?
Claro.
Eu tinha uma situação problemática com o meu primeiro ex, na verdade, porque ele era aquela pessoa que a gente tava comentando que é uma pessoa mais carente, assim, sabe? Que precisa de afirmações de que tu gosta dela o tempo inteiro. Foi o relacionamento que mais me deu problema, na verdade.
Nossa, é bem difícil.
Porque foi o primeiro, eu era adolescente, ele também, nenhum dos dois. Sabia direito como lidar com as situações, né? Então era uma relação muito tóxica pros dois, eu acho, né? Foi bem, bem negativa a experiência pros dois. Porque dava esse conflito de expectativa do que um queria e do que o outro queria. E não encaixava, né, as ideias que a gente tinha de como deveria ser o relacionamento. E a gente não conversava porque não sabia como deveria ser o relacionamento. Era muito baseado nessa ideia comum, assim, que as pessoas têm de como deveria ser, sabe? De tu, dar presente. Sabe essas coisas que é só na superfície? E eu acho que tinha muito problema por isso. E eu tinha um grande problema que eu não usava o celular direito. E eu vivia esquecendo o celular. Então, às vezes, eu marcava uma coisa com ele e eu esquecia. Ou eu ia fazer alguma outra coisa e eu esquecia o celular. Então, eu ficava muito essa lacuna de comunicação que incomodava muito ele, sabe? De eu ir fazer as coisas e não avisar. Ou dele aparecer em algum lugar sem avisar e eu não demonstrar felicidade, sabe? Porque, tipo assim, como assim tu tá aqui e tu não avisou, sabe? De eu não demonstrar carinho pelas ações que ele fazia, sabe? porque é essas formas de demonstrar amor, né, que a gente tava comentando esses dias, que são diferentes. E eu também não sabia como demonstrar ou como eu gostaria de receber e conversar, então foi, a primeira experiência foi bem traumática, assim. As outras depois foram um pouco melhores, mas a primeira foi bem uma experiência numa... Porque, assim, os meus pais não são casados, eu não tenho, assim, exemplos de relacionamentos perto de mim pra eu conseguir me basear. Então, era baseado, assim, no que eu vejo na mídia, sabe? Que é bem fora da realidade. Então, foi bem difícil, assim, pra mim encontrar esse caminho de como um relacionamento real deveria funcionar e como ajustar os conflitos, sabe? E as pontas. Eu vou pedir até desculpa aí pro menino que foi meu primeiro namorado. Eu sei que ele não vai ouvir isso, mas... Desculpa, eu fui horrível contigo, tu foi horrível comigo, é isso.
Estamos kits.
Estamos kits.
Empate.
Mas é bem problemático isso mesmo, porque parece que cada pessoa tem a sua forma de demonstrar amor e tem as formas que ela prefere... Até as formas que ela olha mais, né, assim, quando tá olhando pra outra pessoa. Ah, como é que essa pessoa tá demonstrando amor pra mim? Aí tem as coisas que ela olha mais do que outras, né? Aí parece que cada pessoa tem a sua própria configuraçãozinha, né, de como que isso vai acontecer. Acho que a gente tava falando disso outro dia também. E é o que tu tava falando, né, Lili, de achar uma pessoa que seja compatível, né? Tu falou alguma coisa de tampa, eu não lembro direito o que era, mas...
tem sempre uma chinela velha com o pé torto.
Olha, e é isso mesmo.
Tem sempre como é que é, das tampas da panela...
Bom, comigo teve essa coisa dessa expectativa, né, que as pessoas criam, que elas valorizam muito e tal. Então, eu não tenho algumas coisas assim, tipo, de pessoas muito carentes, às vezes não gostam muito de mim, porque eu não sou a pessoa que fica elogiando muito. Não que, tipo, eu não goste de algo ou não ache algo bonito, e, tipo, eu não sou a pessoa que fica parabenizando, sabe? Mas eu também não que eu diga, você não fez mais que a sua obrigação, não. Eu meio que sinto que eu consigo demonstrar esse meu afeto de outras formas, né? Não dessas formas, né? Tipo, de dar parabéns, de ficar dizendo, você está muito bonita hoje, sabe? Tipo, as coisas assim. Eu acho meio ensaiadas demais, assim, eu não acho muito, muito legal. Se a pessoa se arruma, e aí, o que que achou? O que que achou do meu visual? Aí eu vou fazer os comentários...
Comentário sincero.
Quadrão da moda, né?
Comentários técnicos ali do que eu realmente estou achando, né? Tipo, falar, eu achei que a cor, né, essa cor da roupa tá combinando com o seu brinco, sei lá, ou com alguma coisa, ou então que tá bem interessante essa roupa e tal, por causa disso, daqui, né? Então eu vou falar e explicar, né, o porquê que eu tô achando aquelas coisas. E se tiver algum aspecto negativo, eu vou também comentar e explicar, né? Então eu vou meio que fazer uma lista de prós e contras daquele visual da pessoa. E às vezes a pessoa perguntou só esperando eu falar, está linda, sabe? E não é isso que ela viu, e tem uma quebra de expectativa. E assim, para mim é muito mais importante eu ouvir esse tipo de posicionamento, se eu perguntar isso para a pessoa. E para a pessoa não, né?
A pessoa tá passando por um momento difícil, tá ali desabafando comigo, não sei o que. Eu nunca sei muito bem o que falar, porque é um problema parecido com o que tu tem. Qualquer coisa que eu pense em falar parece assim, muito genérico. Você fala, vai ficar tudo bem, você é forte, você consegue superar isso aí, eu tô aqui do seu lado. Isso pra mim parece muito clichê e muito genérico, entendeu?
Sim, é clichê,
e eu sinto meio que um bloqueio pra falar essas coisas exatamente porque é muito clichê. Eu sempre tenho isso de querer... falar alguma coisa que realmente seja útil, só que ao mesmo tempo eu não consigo pensar em nada que seja útil, entendeu? E isso acontecia bastante comigo, né? Ela falava assim e tal, e aí eu não tinha nenhum comentário assim muito relevante, e aí ela ficava chateada comigo também. E nesse sentido, essa parte assim do relacionamento sempre pareceu um negócio muito impossível pra mim por conta disso, né? Isso e outras coisas também, como a própria questão das DRs, né, que eu tinha falado antes. E um dos motivos disso é que, na época, eu não tinha diagnóstico, né? Eu tive meu diagnóstico muito recentemente, foi, acho que não tem nenhum ano, porque foi em maio do ano passado. E, na época, eu não tinha suspeita de que eu era autista, eu não fazia a mínima ideia. Foi ela, inclusive, a primeira, literalmente a primeira pessoa, assim, que passou pela minha vida, que chegou para mim e disse, olha, eu acho que você é autista, porque ela já tinha pessoas na família dela que eram autistas, então ela já conhecia, assim, um pouco, alguns traços, algumas características, entendeu? E ela viu algumas dessas coisas em mim. Então foi a primeira vez que alguém chegou para mim e levantou essa possibilidade. Acho que é um dos motivos pelos quais esse relacionamento foi muito, muito importante para mim, entendeu? Porque se não fosse por isso, eu provavelmente estaria até hoje sem nem fazer a mínima ideia disso aí. E para ser bem sincero, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje, entendeu?
Com certeza não, porque se você não soubesse, você não teria entrado nesses círculos sociais, né?
Mas eu não tô falando nem nesse sentido, não. Acho que eu não estaria aqui.
Nossa, no pior dos sentidos, que você quer dizer?
No pior dos sentidos, exatamente. Nossa. Porque é muito difícil, tá? Porque assim, mesmo que a gente não faça a mínima ideia do que é autismo e tudo mais, a gente sempre sabe, a gente sempre percebe, né, que a gente é, tipo, diferente de todo mundo, entendeu? Que a gente meio que não encaixa ali na sociedade, né?
Sente muito deslocado.
Sim, sente muito deslocado. Eu sempre achei que isso aí era simplesmente porque eu era introvertido, né? Eu sempre pensava, não, é só porque eu sou introvertido e tudo mais. Só que sempre parecia um negócio meio extremo pra mim. Parecia que eu era um pouco mais introvertido do que a média, inclusive, dos introvertidos, entendeu? Até hoje eu não iria desconfiar, porque acho que nunca teve ninguém que chegou pra mim e disse isso. Eu acho que durante a minha infância também nunca teve, eu acredito, né, nenhum professor que eu tive que chegou pros meus pais e disse, ah, eu acho que seu filho é autista, acho que o Jefferson é autista, alguma coisa assim. Não, acho que nunca teve, meus pais também não sabiam.
Comigo teve, não de forma séria, mas teve aquela coisa de meio que de bullying, né? Tipo, ah, o fulano é autista lá. Só que como as pessoas falam como se fosse um xingamento, né? E falavam isso, ah lá, todo autista ali. Tá? Vi bastante isso como xingamento, como bullying. E eu não sabia, né? Tipo, era adolescente. Tá? Não entendia também, não via muito sentido. Não sabia, né, sobre. Nem as pessoas ali sabiam, mas meio que, beleza, eles estão falando isso para me xingar. Mas por que que eles escolheram esse termo específico ali, né? Essa palavra específica para me xingar, para me humilhar. Né? Tem algum motivo para eles terem escolhido essa palavra. Só que eu não pensava nisso na época, né? Hoje em dia eu entendo melhor, né? Eles viam alguma coisa ali e é um autista.
Na escola, realmente, eu me sentia muito alienígena, porque era uma bolha, né? Era uma bolha social e eu tava muito fora. Então, chamavam de esquisita. Ou até mesmo amigas minhas, sabe? Tipo, percebem que eu brincava diferente. Que eu falava algumas coisas estranhas, assim, fora do comum. Mas, no caso das amigas, não era pejorativo, sabe? Era só pra, sabe, indicar, incomodar a pessoa.
Pelo menos eu tive o privilégio de nunca sofrer bullying por causa disso, entendeu? Mas eu sempre percebia, né, que, por exemplo, eu tinha lá, né, o meu, entre aspas, círculo de amizade, né, lá no colégio, mas com o passar do tempo eu fui observando, né, e aí eu fui vendo que os meus amigos, eles se relacionavam muito mais entre eles do que comigo, entendeu? Por exemplo, no sentido de, sei lá, frequentar a casa um do outro, de sair, entendeu? E eu meio que ficava de fora disso. Não que eu esteja dizendo que eles me excluíam, mas também, tipo, olhando para o meu próprio comportamento, eu nunca, assim, demonstrei interesse em participar, entendeu? Acho que isso é uma outra coisa que a gente tem que olhar para a gente também e perceber, né? Às vezes a gente também não consegue ou não sabe demonstrar interesse para participar ali daquele círculo social, ter amizades, né? Eu acho que tem muitas pessoas, por exemplo, que costumam conversar bastante, né, com as outras, por exemplo, por mensagem de texto, né? WhatsApp, Telegram, seja lá o que for. Pelo menos pelo que eu já observei de alguns neurotípicos, eles costumam fazer isso, né? Sempre tem algumas pessoas com quem eles sempre estão ali conversando diretamente. Eu, por exemplo, eu não tenho isso. Às vezes eu só interajo em grupos, né? Quando é algum assunto específico para mandar algum meme, mas eu nunca converso diretamente com fulano ou cigano, é muito raro. Eu nunca tive, por exemplo, a experiência de, sei lá, ter um amigo que estava passando por um momento difícil e veio desabafar comigo. Nunca aconteceu isso comigo, exatamente porque eu nunca tive muito dessa aproximação, assim, com as pessoas, entendeu? Acho que esse foi um dos fatores que contribuiu também para a dificuldade de quando eu tive o meu primeiro relacionamento, porque eu nunca tinha ficado, assim, tão próximo de alguém, entendeu? E é uma coisa completamente diferente, né? Eu sempre fui, assim, muito eu, tipo, na minha, fazendo as minhas coisas, sozinho. E aí, quando você começa a dividir mais a sua rotina com alguém, é um negócio, assim, completamente diferente. É muita coisa que você tem que aprender, que você tem que fazer diferente, entendeu? Que não fazia parte da sua vida, da sua rotina antes, né? Então, tudo isso contribui para que a gente tenha uma maior dificuldade nessas questões, né?
Eu sempre fui bem sociável, assim. Eu tinha alguns problemas em grupo, ao contrário do Jefferson, né? Eu tenho mais facilidade em ter um contato com uma pessoa, até 5 pessoas num grupo, do que conseguir interagir num grupo grande. Então, na escola, que era uma turma, eu tinha muita dificuldade, assim, de conseguir ficar onde as pessoas estavam, porque era muito barulho, eu não conseguia acompanhar os assuntos, eu não conseguia acompanhar as piadas, né? Então eu me sentia muito alienígena na escola. Na faculdade, não. Porque eu tava mais velha, eu tava com mais, não sei se mais bagagem, se eu tava mais aberta a conversar com as pessoas, porque eu entrei pra faculdade e era tudo girava em torno do hiperfoco, né? Então era mais fácil tu manter uma conversa, né? Do que na escola, que as pessoas não tinham, às vezes, nenhum interesse em como contigo, além das matérias da escola.
Jefferson disse que as pessoas não interagiam muito com ele no grupo, também acontecia isso comigo, e da mesma forma também, quando eu estava em grupo, eu não conseguia interagir com o grupo, e quando eu estava com poucas pessoas, 2, 3 pessoas, eu conseguia interagir, né? Principalmente quando era só uma pessoa. E mais diferente do Jefferson, ele disse que ninguém nunca foi desabafar com ele, na verdade, várias pessoas já chegaram em mim para desabafar, e essas pessoas sempre alegavam, né, que tipo, nossa, eu preciso conversar contigo, porque tipo, eu sinto que você não vai ser afetado emocionalmente com o que eu vou falar.
Tipo assim, o homem é brabo.
Tipo assim, você vai conseguir me dar uma opinião mais neutra possível.
O Ozinho, né? Tá blindado.
Tipo, você não vai simplesmente concordar comigo porque tá com pena de mim, nem, sabe, nem coisas do tipo. Você vai falar o que você realmente, que você realmente acha, que você realmente... É nesse estilo, sabe? Então, tem gente que quando quer uma opinião muito sincera sobre algo muito difícil de se falar ali, muito emocional, né? As pessoas perguntavam para mim, né? Porque eu consigo, né, não deixar essa parte emocional ali influenciar no que eu vou falar.
No relacionamento amoroso, tu conseguia ter esse tipo de conversa sincera com a pessoa ou era uma dinâmica diferente da amizade?
Não, eu consigo. Pra mim é uma coisa muito fácil e muito melhor ter essas conversas sinceras e honestas. E mais também, como eu posso dizer, mais tranquilas. Mesmo sendo um assunto muito delicado, né? Só que as pessoas, geralmente, né, as pessoas não encaravam da mesma forma. Então, às vezes, algo que pra mim eu consigo levar numa boa, às vezes a outra pessoa não consegue levar numa boa e gerava um desequilíbrio na... Mas eu também acredito que tem como se ter uma DR sem ninguém subir o tom de voz, só as duas pessoas expondo os pontos e analisando e pensando juntos sobre as coisas, né, e conversando. E para algumas pessoas, DR é sinônimo de gritaria, de xingamento, essas coisas.
Não era para ser assim, né? Mas...
Eu fico em silêncio, daí a pessoa fica mais brava comigo.
Sim.
Não vai falar, não?
Aí não é uma DR, né? É um monólogo.
Pois é, mas só um adendo na coisa que eu falei. Na verdade, eu tive, sim, um amigo que já desabafou comigo algumas vezes, mas, sim, foi muito recentemente, entendeu? E eu acho que foi, inclusive, no contexto de eu ter falado do meu diagnóstico pra ele. Porque, pelo menos pra mim, o diagnóstico, acho que pra todo mundo, né, que foi atrás disso, o diagnóstico, ele foi muito, muito, muito importante. Porque acho que 99% das coisas que eu falei aqui, eu só sei falar sobre elas e só entendi realmente o que que estava acontecendo por causa disso. Porque se não fosse por ele, eu estaria até agora boiando, sem saber o que que estava acontecendo comigo, o que que estava acontecendo na minha vida. E isso é muito importante, porque a gente começa a se aceitar mais, né? A se cobrar menos, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem coisas que vai ser ruim mesmo pro resto da vida, né? As coisas de relacionamento, né? Por exemplo, vai ser mais complicado pra gente. Não é que é impossível, mas é complicado. E aí ajuda muito a gente a conhecer as nossas limitações pra gente conseguir contornar elas o máximo possível, né? Que era uma coisa que eu não tinha no meu relacionamento, que eu não tinha sido diagnosticado ainda. Então era uma coisa assim que eu meio que tava tentando ali, mas eu não tava muito perdido. Eu não sabia a menor ideia pra onde que eu ia, o que que eu fazia, porque eu não tinha um diagnóstico que dizia quais que eram as minhas limitações, né? Sei lá, se alguém que está escutando isso agora estiver na dúvida e tiver a oportunidade de procurar um diagnóstico, o que eu tenho para dizer é só vai, entendeu? Isso vai te ajudar muito, 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 muito mesmo. Recomendo demais.
Acho a mesma coisa, assim. Tipo, tinha coisas que eu não sabia por que elas aconteciam e eu não conseguia nomear elas também. Tipo, essa sensação das pessoas em volta de mim de que eu não gosto delas, sabe? Ou uma sensação de que eu sou ingrata, umas coisas assim, sabe? Que não sentia que eram reais dentro de mim, mas eu, como eu não conseguia demonstrar para as pessoas o que eu tava sentindo, eu acabava passando essa impressão para elas, assim. Eu tinha bastante problema também no meu primeiro relacionamento, que o menino esperava muita demonstração de amor, assim. Ai, falar, eu te amo, falar, não sei o quê. E eu não... Quando eu falava, eu sentia que era da boca para fora, sabe? Porque era um protocolo, não é natural para mim. E aí dá essa sensação de que, ah, mas tu não gosta de mim? Eu gosto, mas... sabe? Essa sensação de que não é natural, não é uma demonstração de amor natural. Mas não é que tu não goste da pessoa, é que o teu jeito de demonstrar é diferente.
Pra pessoa, o que você não tá dando, né, às vezes é o essencial, entende?
É, daí é um conflito inegociável, né? Daí tu tem que procurar uma pessoa que tenha mais coisas em comum, eu acho. Eu queria perguntar pra você se algum término de vocês aconteceu por causa das dificuldades do autismo. Se teve algum que aconteceu por outras coisas que não tem nada a ver com isso?
Acho que aconteceram, assim, eu acho que meio que quase todos. Assim, não por fatores, assim, por causas diretas, mas acredito que por causas indiretas, sabe? Tipo, um efeito colateral ali, sabe? Como se fosse uma causa secundária. É tipo uma bola de neve, sabe? Ontem mesmo eu mandei mensagem, até mostrei pra ele, que eu mandei mensagem para uma ex, né? Contei sobre autismo para ela, né? Que uma ex de vários anos atrás, que não sabia, né? Ela ficou meio surpresa, né? E ao mesmo tempo fez sentido para ela, né?
Ela não ficou surpresa, foi novidade, mas ela não ficou surpresa.
É isso. Ficou surpresa por finalmente saber o porquê das coisas que ela achava estranha. Eu expliquei por áudio, assim, e aí ela, nossa, caramba, muita coisa, eu sinto que você não tem empatia. Ela colocou isso.
Quando eu contei pra esse meu ex que veio trazer o livro aqui agora, que eu era autista, ele falou, eu sempre te achei meio mal educado mesmo.
Nossa senhora.
Eu ouvi isso também.
Só o Luan respondeu, né? A gente ainda nem respondeu. Tu respondeu a pergunta que tu fez?
Ah, nem me lembro que pergunta que eu fiz, eu sou assim, meu cérebro derrota.
Foi se o autismo, ele foi um dos, ou um motivo pra terminar o relacionamento.
No meu caso, não. Mas pensando bem, bem a fundo, teve um pouco, sim.
Não, mas sim.
Pega esse caso aí do ir pro show, tudo isso vai meio que afetando, né?
Sim, sim. Foi minando. É que eu digo sim, que foi depois faz sentido, né?
São pequenas coisas, né?
Sim.
No meu caso, no meu primeiro relacionamento foi, porque a gente não conseguia se comunicar e era muito... Era criança, né? Adolescente. A gente não sabia coisas básicas da vida. Nenhum dos dois. O segundo foi por divergências práticas na vida, né? O terceiro foi um acúmulo de erros, assim, foi uma coisa que nunca devia ter acontecido. E o quarto não foi por causa do autismo, mas foi. Que foi essa questão do divergências em expectativa do que é pra própria vida, sabe? Que eu acho que foi o que aconteceu, que eu preciso muito dessa questão de segurança, do ter uma certeza das coisas, mesmo que não vá acontecer, né? E daí eu questionava muito sobre o futuro, o que tu espera do futuro. E daí ele tinha muito assim do... Ah, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não quero fazer planos porque pode dar errado, sabe? Do não ter essa previsibilidade, sabe? E não querer ter. E eu preciso, mesmo que vá dar errado, eu preciso ter assim, ó... Mais ou menos isso aqui que eu quero. Mais ou menos ali onde eu quero chegar, sabe? E daí tinha esse desalinhamento de expectativas. E ele queria viajar e fazer não sei o quê. E daí, acho que foi por aí. Eu acho que é uma questão do autismo da minha parte, sabe? Do não ser flexível com as coisas que podem vir a acontecer. Essa coisa da inflexibilidade me atrapalha bastante no relacionamento amoroso, principalmente. Na amizade não tem tanta cobrança nesse sentido, né? Tu pode... Não sei, teu amigo vai fazer não sei o quê, vocês ficam sem se falar um tempo e depois volta tudo normal. E no relacionamento amoroso não tem como, quando separa os dois caminhos, fica muito difícil lidar, né? Acho que foi nesse sentido que o autismo atrapalhou, né?
No meu caso, a princípio, não. A princípio, não foi o autismo que fez com que a gente terminasse, né? Ou melhor dizendo, ela terminasse comigo. Mas... É como o Mitch disse, vai minando, né? Essas coisinhas, esses detalhes, eles vão minando. Ainda mais quando você não tem autoconhecimento, né? Você não percebe que esses detalhes, eles, para uma pessoa neurotípica, eles realmente são coisas que vão desgastando o relacionamento. E aí você não sabe muito bem como contornar isso, porque você não sabe nem o que exatamente está acontecendo de errado, né? O motivo do término foram umas... questões pessoais dela, né? Um negócio meio complexo, mas ainda assim, o relacionamento, ele, por conta dessas coisas, muita coisa que, tipo, que eu fazia, tipo, tinha umas situações assim que não dá pra dizer que foi só o autismo, né? Acho que teve algumas situações em que, por imaturidade, por falta de empatia mesmo, eu acabava sendo assim meio babaca em algumas situações. Mas eram coisas que eu não entendia muito bem na época, né? Era o meu primeiro relacionamento também, então tinha tudo pra dar errado da minha parte, né? Mas eu acho que o autismo contribuiu pra que o relacionamento não fosse tão bom quanto ele deveria, principalmente porque eu não sabia dele, mas não foi esse o motivo de ter terminado, acredito eu.
O que vocês aprenderam com o seu último relacionamento?
Nossa, muita, muita coisa.
Eu aprendi que é importante fazer acompanhamento profissional com psicólogo.
Definitivamente. Isso aí é para todo mundo, cara. Façam terapia, galera. Você terapia. Que está escutando, faça terapia. É muito bom, muito importante.
É, na verdade, a indicação para as pessoas que estão dentro do espectro é que faça sempre um acompanhamento terapêutico, né? Além do acompanhamento com medicamento. Porque a gente sempre vai ter dificuldades, né? A gente, às vezes, tem algumas limitações que não vão conseguir ser resolvidas, né? Com ter ciência das limitações. Por exemplo, essa minha questão da inflexibilidade ou questão de sensibilidade sensorial que atrapalhava também no relacionamento. Eu tinha um dos meus namorados, ele gostava muito de ir no cinema. E eu não gostava de ir no cinema porque é uma coisa que me dá muito problema de sensibilidade. Então... É uma coisa que vai atrapalhando, né? Uma coisa que a gente poderia ter um momento juntos e que já estava excluída da lista de coisas para fazer, né? Ou, por exemplo, em restaurante, que tem iluminação, barulho, comida diferente. Também a questão da sensibilidade pode atrapalhar de tu ter um momento legal de experiência com a pessoa que tu tá junto. Viagem, às vezes também. Várias coisinhas, assim, pequenas do dia a dia, que às vezes a gente não presta atenção, que podem acabar... prejudicando o relacionamento. Então, acho que fazer terapia pra ver até que ponto a gente consegue ser flexível com essas coisas, pra não deixar a pessoa entediada, né? Especialmente se ela for neurotípica. Porque os neurotípicos, eles gostam de fazer coisas diferentes.
Uhum.
Eles não gostam da rotina, né? Diferente da gente.
Eu aprendi muita, muita, muita coisa no meu relacionamento. Eu acho que eu... saiu uma pessoa bem diferente do que eu era, mas assim, diferente...
Positivo.
Sim, sim, de um jeito bem, bem positivo, né? Hoje eu ainda não me considero uma pessoa madura, né? Mas eu definitivamente, eu era muito mais imaturo antes do relacionamento. Acho que principalmente porque eu sempre fui muito isolado, né, das outras pessoas. E aí eu acabava tendo uma tendência de olhar muito mais só pro meu próprio umbigo, né? Ainda mais junta isso com a tendência que a gente tem de sempre analisar as coisas de uma forma muito lógica. A gente começa a realmente ter problemas com empatia, né? Não tô dizendo que autista não tem empatia, mas é porque eu acho que é uma coisa que você exercita também. E se você não tá em contato com outras pessoas, você não vai conseguir exercitar isso, entendeu?
Na verdade, pra qualquer pessoa, né? Não só pra nós.
Sim, é, pra qualquer pessoa. A nossa dificuldade é que às vezes a gente tem, como a gente tem dificuldade de entender comunicação não verbal, às vezes a gente não consegue saber o que, que a pessoa tá sentindo só olhando pra ela. Então, por isso que a gente não consegue ir sem paz, porque não tem como você, sei lá, se sentir triste por uma pessoa que você não sabe que tá triste, entendeu? Isso é, não segue, não tem
entender
como...
Entender as pequenas nuances, né?
Até muito pouco tempo atrás na minha vida, eu achava que eu nunca tinha visto a minha mãe triste, porque ela não costuma chorar. E eu não tenho essa capacidade de perceber se as pessoas estão chateadas ou não, sabe? Então, óbvio que durante 30 anos vivendo com a minha mãe, ela ficou triste ou chateada com alguma coisa em algum momento, mas em nenhum desses momentos em que ela não estava chorando, eu não fui capaz de perceber. Então, pra mim, na minha cabeça, era a minha mãe nunca fica triste.
Claro, cada pessoa é cada pessoa. Pode ter autistas que realmente não tem, mas fui capaz de exercitar isso, né? E também teve a questão da suspeita, né? Como eu já falei, né? E isso foi a única pessoa em toda a minha vida que chegou pra mim levantar suspeita do autismo pra mim. Então, isso literalmente salvou a minha vida. Fez muita, muita diferença pra mim esse relacionamento, né?
Me parece que tu não abria para os amigos algumas coisas e para essa pessoa que era especial para ti. Tu deixou ela entrar, sabe?
Sim.
Como é que eu posso dizer? Tu se desarmou para ela, né?
Exatamente. Eu nunca tive o costume de falar assim com ninguém sobre essas questões mais internas, seja para amigos, seja para os meus pais, entendeu? Eu nunca tinha feito terapia também. Nada, tipo, sempre tudo eu sempre guardava pra mim, entendeu? E por fora, né, pra quem conversava comigo, interagia comigo, tava tudo bem. Mas chega uma hora que, tipo, não dá mais, né? Chega uma hora que você já acumulou muita coisa e realmente não tem como continuar assim. E acho que quando aconteceu isso foi exatamente depois do término, né? Acho que era o que faltava pra terminar de acumular tudo que eu já tinha guardado e explodir tudo, entendeu? Foi só depois disso que eu comecei a fazer terapia, né?
Um novo começo.
Sim. Então, acho que mudou completamente a minha vida. Então, eu aprendi muita coisa mesmo com esse relacionamento.
Em todos os meus relacionamentos, eu aprendi muita coisa. Mas no último, eu aprendi que, às vezes, por mais que tu goste de uma pessoa, se vocês ficarem juntos, não vai dar certo. por essa questão de coisas que vocês esperam, sabe? Da vida, do universo e tudo mais. E que tem que ser flexível, às vezes, pra ir levando, assim, as expectativas dos dois. E que, às vezes, se não tem essa flexibilidade de um dos lados ou dos dois, não vai ter como levar, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas não se gostem.
Isso é bem triste, né?
É.
Não é triste, é realista, né?
É.
A realidade é...
E, na verdade, às vezes é triste se você não entender isso, né? Às vezes é mais triste se você não entender.
É, porque assim, se a gente tivesse continuado junto, em algum ponto a gente ia acabar brigando. E eu não queria que isso acontecesse.
É mais triste se você tentar idealizar demais as coisas, sendo que elas não são, né?
O último relacionamento, acho que ainda é o mais traumático pra mim. Mas foi por causa dela que eu fui buscar mais ajuda profissional.
Isso foi mais traumático por qual motivo?
Ah, por eu ter me dedicado mais pra pessoa. Depois disso, eu fui buscar terapia e tô aqui.
Tá, então ninguém ficou traumatizado aqui, só o Jefinho tampouco.
O Jefinho é o mais novo.
É, pode ser também.
É que o primeiro relacionamento sempre é meio traumático.
Eu posso dizer que eu não sei, porque às vezes o trauma ele pode se revelar quando se iniciar um novo relacionamento, né?
É...
Pode estar adormecido ali.
O trauma adormecido.
É, e às vezes um novo relacionamento pode te dar te dar alguns gatilhos, sabe? E eu não sei se eu vou ter algum gatilho, sabe?
Talvez quando a situação se apresentar, tu Tu vai relembrar coisas que aconteceram.
As lembranças da guerra.
Mas aí é, aí é terapia.
Mais traumático, né? Nossa, mas já é demais.
E agora as perguntas, né? As perguntas dos seguidores.
Tem três perguntas que fizeram. Uma é da Mila Type Twitch. Como um autista que não gosta de toque pode lidar com isso no relacionamento? A pessoa se vê obrigada a beijar mesmo assim?
Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser conversada entre as pessoas que estão no relacionamento, né? Uma ou mais pessoas, não sei.
Concordo.
Tem que ser um consenso, né?
É, pelo que eu entendi, parece até o lance tipo de vocês meio que se sentir forçada em dizer que ama a pessoa. E, só que, no caso, referente a um beijo, por exemplo, se sentir forçada... É, um beijo, um toque, ou achar, tipo, ah, tem que falar que tem que beijar, no caso, tem que beijar, tem que ter um contato físico, porque, né, faz parte do ritual, mas sem ter sentimento ali, né, tem que ver isso daí.
Eu não sei, eu no relacionamento, se eu tô namorando com a pessoa, eu acho ok a questão do toque, mas no caso, quando eu senti aquela pressão assim, ah, pra ficar com fulano, ficar com ciclano, eu não gostava. De encostar na pessoa estranha, sabe? Não tem vínculo, eu não quero ter contato físico com essa pessoa. Mas chegar na balada e beijar a pessoa estranha que tá na balada é uma coisa que me desagrada profundamente. O que eu ia comentar sério em relação a essa questão do toque é que eu sinto que eu gosto menos de beijo do que as pessoas normalmente gostam. Eu, às vezes, quando eu tô muito tempo namorando com a pessoa, eu paro de beijar a pessoa.
Eu não senti aquela vontade mais
não.
De beijar. Não,
não, mas nem no início, sabe? Não é uma coisa muito relevante pra mim. Eu acho que é Não é que eu desgoste, mas também não é uma coisa que eu goste. E às vezes eu acho que as outras pessoas gostam muito mais, sabe? Eu acho ok, né? Comentar que eu acho que essas relações que começam em aplicativo, no Tinder, não sei o que, as pessoas se veem obrigadas a ficar umas com as outras e a beijar.
Uhum.
Tipo, é isso que elas estão procurando.
É, esse que é o principal objetivo, né? Tipo, desses aplicativos.
É,
né?
do ter o contato físico. Tem as pessoas, como é que se fala? Assexuais.
Sim.
Que elas não gostam dessa questão do toque. Então, acho que tem que ser conversado mesmo entre as partes.
No fim das contas, é sempre, sempre, sempre tudo é uma questão de consentimento, né? Eu não tenho lugar de fala pra falar disso aí, de toque, né? Porque eu, na verdade, sou exatamente o contrário, né? Eu até que gosto bastante, entendeu? Eu sempre gostei muito de abraçar e tudo mais. Mas, assim, é só com, tipo, aquela pessoa, entendeu? Específica.
Tipo, eu não gosto muito de abraçar amigos, assim. Não é que eu desgoste, é que é...
É, pois é. Sim, pra mim é mais ou menos a mesma coisa. Eu até faço, mas faço mais pela convenção, entendeu? Não porque eu realmente quero.
Eu falava na terapia, inclusive, que eu só deixava duas pessoas encostar em mim, que é a minha mãe e meu namorado.
Até a minha mãe eu dou abraço de tapinha nas costas, sabe?
Um abraço ruim.
Sei como é que é.
Aquele meio de lado, assim.
Não encosta o corpo,
é só... É, só o ombro com ombro ali, tapinha nas costas, pronto.
Dura uns 2 segundos, né?
Isso, né? 1 segundo e meio.
É.
A Anne Mikage perguntou.
É o nome certo, mas lê com sotaque brasileiro.
É o arroba dela. Como começar um relacionamento?
Eita, boa pergunta.
Então, ela perguntou no sentido de como dar os sinais para esse relacionamento acontecer, porque tem um tipo de interação que é diferente da interação do começar uma amizade.
É flertar.
O flertar. Seria essa a pergunta dela. Como deixar a outra pessoa perceber que tem um interesse. Só que assim, ó, acho que nenhum de nós vai saber responder isso aí, não.
Acho que não sei não responder isso.
Não, mas assim, eu entendo que ela quer saber tipo, como começar... Nossas estratégias para começar, seria mais ou menos isso. Tem que, sei lá, tem que ver alguém que você está interagindo, alguém que você gosta de interagir, né? Porque às vezes de várias pessoas que você interage, tem alguma pessoa que você tenha mais interesse ali de interagir, que você ache mais legal, mais, como posso dizer, mais interessante, mais... Aí você pode, vou tentar flertar com essa pessoa, né? Aí você... tenta começar a dar alguns sinais ali de interesse, né? Só que o problema é como dar esses sinais e quais seriam esses sinais, né? De uma forma que não sejam sinais artificiais, né? Tem que ser algo meio real. Tipo, se você está gostando daquela pessoa, você vai pensar coisas e não vai dizer coisas. Porque...
Nem tu sabe o que tu quer dizer.
A gente que não está sabendo acompanhar a genialidade do Luan, cara.
É porque, assim, quando você tipo, você está começando a ficar interessado por uma pessoa, você começa a sentir algumas coisas ali diferenciadas, né, por aquela pessoa. Mas tem um filtro que vai te impedir de falar essas coisas para a pessoa, entende? Mesmo que a outra pessoa nunca tenha te dado nenhum sinal, mas aí você começa a ter uns pensamentos ali em relação àquela pessoa que vão além de um pensamento de amizade, e aí você tem que tentar começar a externar esses pensamentos, esses sentimentos. Não é algo tipo, ah, vou jogar uma cantada de pedreiro, não é isso, né? É algo que realmente está na sua cabeça, você está pensando naquilo, e você tem que tentar arrumar uma forma de externar isso de forma meio suave.
O caso do neurotípico é assim, ó. Seus olhos são lindos. Seu sorriso é lindo. O que mais que eles falam? Esqueci.
Isso é isso. O que eles te falam? Você que deve ouvir.
Não, né? Pra mim não falam nada, né? Ninguém me troca. Mas eu sei que eles falam pras pessoas, assim, umas coisas estranhas.
É, oi sumida.
Oi sumida.
Saudades do que a gente não viveu juntos, né? No meu caso, o meu relacionamento, ele começou, assim, de uma forma muito orgânica, né? Porque, como eu já disse aqui, eu não sei, tipo, não sei flertar, não sei identificar quando uma pessoa tá flertando comigo. Então, no meu caso, foi bem, acho que bem natural, vamos dizer assim, porque a gente se conheceu na universidade, né? Ela tava no mesmo curso que eu, só que numa turma antes. E aí, eu já tinha pego, acho que umas duas monitorias na turma dela, a gente já tinha conversado um pouco e tal. Só que nunca teve, assim, uma aproximação, né? Só foi acontecer depois, quando eu comecei a fazer uma pesquisa, né? Ela também fazia, e a gente tinha o mesmo orientador, e as pesquisas eram meio parecidas, entendeu? E aí a gente começou a conversar mais por conta disso. E aí, foi tendo uma certa afinidade ali, né? Em um dado momento, eu só não sei de onde, mas eu criei coragem para chamar ela para sair. Surpreendentemente, ela aceitou. O resto foi se desenvolvendo assim naturalmente. Mas se fosse, por exemplo, para hoje, vamos supor, se no universo paralelo eu quiser de novo um relacionamento com alguém, eu não saberia, não faria ideia de por onde começar. Então isso é bem, bem complicado. Mas se for indo nessa linha, acho que seria mais tranquilo, né? Se for alguém com quem você já conhece, né? Já tem algum certo contato, né? Porque aí já fica, pelo menos essa parte inicial da aproximação, né? Que eu acho que é a parte mais difícil, já foi, entendeu? Então, é mais questão de você continuar conversando com a pessoa e desenvolvendo isso aos poucos, né?
O relacionamento acontecer de uma forma orgânica e natural, acho que é a coisa que todo autista espera, né? Da tu não precisa... Tem essa questão das pessoas pela busca, do amor, não sei o quê. Tem pessoas que é muito importante pra elas, né? Muito relevante ter alguém na vida delas. Então, elas ficam a vida inteira numa busca contínua, né? Tem uma frase que eu gosto, que é atribuída ao Bukowski. Eu não sei falar o nome desse velho aí, eu não sou cult. Que é, eu não gosto do amor como ordem, como busca. Ele precisa chegar até você como um gato faminto em sua porta. Que é essa questão do amor chegar como uma coisa orgânica, né? Inesperada. De tu não tá buscando por ele, buscando por uma relação.
Não sei, sei lá, eu achei meio confuso. Eu não entendo poesia. Então, pra mim, um gato faminto na porta não é algo tão natural, sabe? Então, assim, pra mim, um gato faminto na porta é algo muito repentino e urgente, porque você precisa salvar aquele gato, entende?
Eu só consegui pensar nisso, caramba, coitado do gato, velho.
Pra mim é algo caótico.
Eu quis dizer que não é tipo, ah, vou encontrar alguém agora. Peço pra minha amiga, arranje um date comigo com seu amigo Cláudio. Daí eu vou sair com o Cláudio, 33 anos, funcionário da farmácia São João. Daí então, Cláudio vai me levar no retorno. Entendeu?
Eu entendi. Você quer dizer que o gato não chega na sua porta sem você...
Sem tá procurando, né? É. Seria uma pessoa inesperada que surge de uma forma inesperada.
Tipo, isso surgiu aí hoje. Tô brincando. Tem mais perguntas?
Tem uma última pergunta.
Jana Miff. Como vocês entendem obsessão e ciúme em um relacionamento?
Olha, eu vou começar porque eu acho que, não sei se o meu caso é diferente de vocês, eu não me considero ciumento, né? Então eu sou, na verdade, bem de boa. Inclusive, eu sinto que as pessoas gostariam, as pessoas com quem eu me envolvi, parece até que elas gostariam que eu fosse mais ciumento, em muitos casos. Porque quando você não é muito ciumento, a pessoa parece que sente que você não valoriza ela, que você não gosta. É meio estranho isso. A pessoa não fala isso explicitamente, mas ela dá a entender isso, assim. Tipo, ela tem muito ciúmes de você porque ela te ama, ela gosta de você, e você não tem o mesmo ciúmes por ela, quer dizer que você não ama ela da mesma forma, que você não gosta dela da mesma forma. Então, você gosta menos dela, tipo isso. Mas não tem a ver com isso, né? Eu acho que tem muito mais a ver com insegurança do que com outra coisa. Mas é essa minha relação com o ciúme. Eu não acho muito saudável, né? E eu não vejo muito sentido também.
Sou bem de boa também.
Você não sente ciúmes? Você sente pouco?
Sinto o razoável. É uma confiança, né? Você tem que ter uma confiança na pessoa que você tá.
Eu acho que se você tem muita desconfiança, ali tem muito motivo para ter ciúme, assim, eu já acho que tá meio errado o negócio.
É um segundo pilar, né, do relacionamento. Acho que além de comunicação, é confiança mesmo. Eu, particularmente, no relacionamento que eu tive, eu não fui ciumento, mas era exatamente por essa questão, entendeu? Tipo, eu confiava, tipo, eu não via motivos para não confiar, entendeu? Então, fui bem, bem tranquilo com relação a isso. Acho que é muito, muito importante você confiar na pessoa. E como o Luan disse, se você não confia, é porque tem alguma coisa errada, né? Por que você não confia, né? O que foi que aconteceu? Isso é algo que tem que ser trabalhado, né? Não dá pra ignorar e ficar empurrando o tapete, porque é um problema que não vai sumir. Acho que a tendência dele é só aumentar. Então, é bem, bem importante prestar atenção nisso.
Você tem que entender se a pessoa tá te dando muito, muito assim, muita razão para você sentir aquele ciúme, ou se você tá sentindo de forma irracional esse ciúme. Né? Tem que tentar entender da onde vem, né, o ciúme, por que ele é gerado ali.
Depende da pessoa com que eu tô junto, assim. Eu tenho problemas diferentes em relação ao ciúme. Então,
é a namorada sinistra.
Com o meu primeiro namorado, eu tinha bastante problema com isso, na questão de ele ter muito ciúme de mim e ser muito possessivo, assim, restringir contato com meus amigos, chegou a pontos, assim, muito, muito complicados. E como era o primeiro, eu não sabia lidar muito bem com isso. E ele cobrava muito, assim, porque eu não tinha ciúme também. Mas é porque eu acho que ele não me dava motivos pra eu sentir ciúme, sabe? Não era natural pra mim sentir ciúmes, e ele sentia muito ciúmes em mim. E era muito, muito ruim lidar com isso. Eu gosto de ter bastante amigos, né? Eu não tive esse problema na vida de ter poucos amigos. Talvez só na escola mesmo, mas depois não. E ele limitava muito essas minhas interações com meus amigos, porque, tu vai ficar com fulano, tu vai ficar com ciclana, tipo, eu nem tenho interesse em mulher. E eu achava bem doentio, assim, isso atrapalhou bastante. E só que no meu último relacionamento, era o contrário, era o guri que achava que eu era ciumento demais.
Oxi.
Pois é. Eu acho que a questão da dinâmica em relacionamento com uma pessoa autista pode levar a pessoa a normalizar comportamentos que não são normais. A Lizzie comentou sobre isso numa das duas partes do episódio das mulheres. Da pessoa acabar colocando uma situação abusiva de uma forma que ela não pareça abusiva, sabe? Que é falando com calma, sabe? A pessoa vai meio que entrando na tua cabeça e contestando algumas coisas que tu tá certa na tua posição.
Gaslight, né?
É, mas a pessoa começa a colocar questionamentos na tua cabeça, né? A gente, às vezes, não tem muita noção, né? Do que poderia ser aceitável ou não. Então, eu acho que principalmente para pessoas que não tiveram muitos relacionamentos ou que têm dificuldade em fazer amizade, pode ser bem perigoso se alguma pessoa mais manipuladora perceber isso e conseguir tirar algum proveito dessa situação, sabe? E daí eu acho que foi o que pode ter acontecido no meu primeiro relacionamento, assim, de um menino, mas tu tá saindo com fulano, mas não sei o quê, pra limitar o meu círculo de amizades e ele ter mais influência nas coisas que eu pensava e fazia, né?
Isso é uma red flag muito grande, né? A pessoa tentar te afastar do seu círculo de amizades, né? Dos seus amigos. Exatamente porque você tem um círculo de amizades, né? Você tem ali uma rede, né? Para te ajudar, exatamente, principalmente para a gente, né? Ajudar a proteger contra essas coisas, né? Porque às vezes a gente não percebe que a pessoa está tendo algum comportamento ali abusivo, mas a gente tem algum amigo que percebe, entendeu? Alguma pessoa que olha e comenta, entendeu? Então, isso aí é muito importante. Se você não tem essas pessoas, ninguém vai te apontar que aquilo ali tá errado, você acha que aquilo ali é normal e sai todo ferrado psicologicamente.
Criamos recentemente o Apoia-se, então você pode contribuir a partir de R$ 10. Vamos deixar o link na descrição também. Temos três apoiadores até então, né?
Sim, o Jefferson, que participou desse episódio, é um dos nossos apoiadores. A Kim e o Wendell. Então, como os meninos comentaram, vocês podem apoiar o Lógica. O Apoia-se, a gente vai usar o que a gente conseguir angariar lá para melhorar a qualidade técnica do podcast. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse episódio meu microfone já tá bem melhor. Perdão pelo microfone horrível. Então, nosso link é www.apoia.se/logicautista. E vocês também podem nos seguir no Instagram, @logicautista, e enviar um e-mail com dúvidas, críticas e sugestões para logicautista@gmail.com. E é isso aí, a gente quer agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, porque é um projeto assim que a gente faz.
É sem fins lucrativos, né? A gente faz
de coração.
É, de coração, exato.
Todos nós trabalhamos com outras coisas, né? E daí no nosso tempo livre a gente vem aqui e grava o podcast. E lembrando que a gente sempre fala do nosso próprio ponto de vista, né? Com as nossas experiências. Porque os autistas adultos, eles não são todos iguais, as crianças também não. Tipo, cada um tem suas próprias limitações, suas dificuldades, suas facilidades, seus talentos, e é muito diverso, né? É um espectro muito diverso. Então, a gente vai tentar trazer mais diversidade aqui com os nossos convidados. E é isso aí. Se vocês quiserem participar também, deixem ideias de temas e comentem no Instagram. Chama eu.
A Lili cuida do nosso Instagram, né? Então não mandem achando que estão falando comigo. Tem gente que já disse que mandou mensagem achando que estava falando comigo, mas é a Lili que cuida.
É isso aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou quiserem alguma outra pauta no tema relacionamentos, a gente tem bastante coisa para explorar, porque é uma das maiores dificuldades da comunidade autista, né? Então é isso aí. A gente se despede agora. Tchau, beijos.
Tchau, tchau. Valeu, Jefinho. Até mais.
Valeu. Muito obrigado.
Falou.